nós conversando depois da aula mais uma vez, uma parceria com o meu grande físico favorito, nobre amigo, mais uma vez falando de ciência, queridíssimo Ramon Bertazzi.
E aí, Felipe, muito bom estar de volta depois de um tempão assim sem gravar. Beleza, pessoal? Tiagão, um abraço para você. Um dia gravaremos juntos um que não seja adendos.
É, não, tá em breve, tá em breve. Inclusive, vamos fazer uma brincadeira diferente, gravam só vocês dois, eu fico de longe.
Ah, é. Faz uma folguinha, né?
É, não, nem por folga, é porque dá a impressão que vocês se odeiam e eu sou intermediário, e de vez em quando a gente faz uma burocracia, né? Mano, o Felipe fala com o Thiago, o Felipe fala com o Ramon. Aí, uma vez a cada 5 semanas, eu convenço os dois a se tolerarem durante 1h20.
Tá bom, vai, traz aquele cara aqui, vamos conversar um pouco.
Abraço, Thiago. A gente não convida o Thiago para falar de ciência, porque para ele tudo que a gente vai falar agora não existe.
É verdade.
Mas ele vai ser interessado nisso por 2 motivos. Porque o Thiago é um tuiteiro de mão cheia, e segundo, porque ele dirige quase todos os dias da vida dele. Então a gente vai falar de Twitter e carro. Faz sentido juntar os dois, Ramon?
Opa, por que será, né?
Por que será? Porque a gente vai falar hoje, gente, de um grande ídolo do Ramon Bertazzi. Vocês não estão vendo o rosto dele, agora ele acabou de perder mais um amigo. É, vamos lá, vai. É, antes, vocês vão explicar, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Antes de mais nada, você em algum momento já foi um admirador, não necessariamente um fã, mas um entusiasta das ideias do sul-africano favorito do mundo contemporâneo, Elon Musk?
Não. Não, assim,
nunca?
Não. Vamos lá. Eu sei separar a construção da empresa dele, a tecnologia feita pela empresa dele, que é admirável, é incrível, dele.
Uhum.
Da pessoa. Tem muita coisa nele que eu não consigo engolir de jeito nenhum.
É, eu acho que quem ouve a gente já percebeu, porque você tem umas broncas grandes com a parada dele, que ele acha que eles podem simplesmente entortar a geopolítica mundial se eles precisarem de lítio.
Isso,
aquele esquema, né? Todo mundo que fica bilionário fica com um complexo de Deus, né?
É engraçado, é verdade.
É. E não nos esqueçamos também, gente, que se por um lado parece que ele é o cara... Ó, o programa é pra falar mal do Elon Musk? Não, não, não. Você que tem uma foto dele no seu travesseiro, não fique magoado. Não
é,
exatamente. É, esse cidadão que acaba de comprar o Twitter, ou seja, ele vai ser o patrono de boa parte do tempo do nosso querido Thiago Petrin. É, aliás, ele não comprou ainda, né? Ele comprará, anunciou a compra. É, a barganha ambiental do carro elétrico é o que a gente vai discutir hoje, né? E também se é viável esse carro elétrico. Então vamos lá, vamos deixar o indivíduo Elon Musk de lado, não o discutiremos, mas a gente vai falar muito da empresa Tesla, que eu acho que eu não falo besteira se eu disser que é a mais proeminente, é o maior nome hoje em dia quando a gente fala da próxima etapa das tecnologias, pelo menos automobilísticas, né, Ramon?
Ah, sem dúvida, com certeza. Isso, eu tiro o chapéu com louvor ainda. A Tesla, ainda mais quando a gente vai falar mais pra frente do Model S, né, o novo motor da Tesla, ele tem coisas que eu tive que dar uma estudada, porque, olha, né, os engenheiros fizeram uns milagres ali, viu? Umas coisas bem bacanas. Então, assim... É uma tecnologia sensacional, a minuciosidade dos engenheiros em, através de alguns detalhes, melhorarem ainda mais o que já era muito bom no motor de indução anterior, é algo incrível, tá? Tem que ser dado o crédito certo. E é engraçado, né? Porque a gente fala de carro elétrico, parece que é uma coisa que surgiu hoje, né?
Assim, tinha um documentário que eu vi, molequinho, que chamava Quem Matou o Carro Elétrico. Então diziam que o projeto era antigo e tal. Inclusive tem gente que associa já ideias que estavam ali engatinhando com o Tesla, com o Nikola Tesla, né? Faz sentido ou não?
Faz sentido, porque o Tesla, ele, apesar de ele não ser o inventor da corrente alternada, como muita gente pensa, e o motor elétrico também não, o motor de indução dele era algo... Ele se especializou muito em melhorar o motor de indução, né? Então, o motor de indução dele era incrível. Mas o Tesla, ele ficou mais conhecido pela invenção dele, que era a transmissão sem fio, né? Tanto que no livro dele, você pega a biografia do Tesla, a biografia dele é composta por 4 capítulos. 4 capítulos. E um deles, né? Então... Ah, desculpa, pronto, agora eu tô até com o livro aqui na mão, ó. É composto por 6 capítulos. Um, ele vai falar sobre a juventude, que basicamente ele vai justificar o que faz dele ser um prodígio. Eu acho bem interessante isso nele, porque assim, pela autobiografia, que é aquela velha história, né, Felipe? Por autobiografia não dá pra ter certeza que é isso mesmo, né?
Ah, cara, é uma propaganda de si próprio, né?
É, exatamente.
Aliás, né? O cara que escreve uma autobiografia, ele se ama muito, né? O mundo precisa saber quem eu fui.
É verdade. Então, assim, a gente nota na leitura que ele se achava mesmo um prodígio, pelo que ele discute no texto. E ele deixa isso bem claro, que isso começou de infância e foi passado pela vida inteira. Um capítulo sobre as primeiras invenções deles, que a maioria não funciona, e eu acho legal. Eu achei legal da parte dele, até esse lado meio humilde, de trazer o que não deu certo. Porque senão a gente fica sem qualquer impressão, né? Que o inventor é aquele que tem só ideias brilhantes, que tudo que ele faz funciona, e não é assim, né? Aí foi quando ele começou a falar sobre a ideia dele do campo magnético rotativo, porque o campo magnético rotativo, que a gente vai falar daqui a pouco, ele é a ideia primordial do motor de indução. Então é daí que ele tira a ideia para fazer o motor de indução. Depois ele faz um capítulo inteiro para falar sobre a bobina de Tesla, né, que foi a invenção dele também. Do transmissor ao amplificador, que aí ele já vai começar a falar sobre a transmissão sem fio. E o último episódio interessante, até você como professor de português, é a técnica da teleautomática.
Teleautomática?
Teleautomática.
Bom, tele é de longe.
É.
Automática seria, sei lá, você automatizar alguma coisa sem.
Perfeito. Era as ideias dele de fazer transmissão por rádio, que
Ah,
hoje
meu.
pra gente é tão comum. Pra ele. E é engraçado, porque nesse último capítulo, ele fala que o primeiro teste que ele fez, as pessoas não acreditaram que a embarcação, um barquinho que ele estava movendo a rádio, estava movendo, aspas, sozinho.
Legal.
Eles achavam que tinha alguém escondido lá controlando o barco,
Olha, e
entendeu?
aí você pensa hoje aquela sonda em Marte, né?
É bem isso.
Meu, então, a eletricidade que a gente usa em casa, o rádio, as bobinas, sem o Tesla a gente estava atrasado uns 100 anos ainda.
Nossa, então, tem toda aquela velha história lá, né? Dizem, uma vez um filósofo falou, talvez se não fosse o Tesla, seria o João,
Ah,
né?
sim.
É muito complicado dizer o quanto demoraria se não fosse ele. Mas é legal esse último episódio, porque ele fala dos esforços finais dele, mas eu vou até te ler aqui um trecho que mostra bacaninha exatamente o que eu tava falando sobre o pensamento dele no livro inteiro. Né? Lembrando que o Tesla viveu durante a Primeira Guerra Mundial e, como qualquer outra pessoa em sã consciência, você cria um certo pavor, né, sobre a grande guerra, o grande conflito, né?
Inclusive, a galera achava que a Primeira Guerra Mundial ia ser um evento que ia acabar com a possibilidade de fazer guerra, né? Falando, não é possível que a gente vai fazer isso de novo. Ah, juvenil.
Juvenil até hoje em dia, né?
Pois é, pois é.
Aí que ele fala assim: se quisermos evitar uma calamidade iminente e um estado de coisas que pode transformar o globo no inferno, devemos impulsionar o desenvolvimento de máquinas voadoras e da transmissão de energia sem fio imediatamente, com toda a potência e os recursos dessa nação. Então é legal essa frase porque mostra primeiro uma preocupação, né, com o bem-estar do mundo, porque ele fala muito sobre esse negócio de conflito, de ser uma bobeira, que as pessoas. Porque mostram o lado dele, que ele sempre se preocupa muito mais com a invenção, né? Ele sempre teve uma preocupação com essa. Então, teve momento da vida dele que ele teve muito dinheiro, teve momento que ele teve calote, sofreu calote, né? Do Thomas Edison, teve momento que ele deu calote, mas aí não é calote científico, foi calote em hotel, nos hotéis que ele ficava e não pagava. Porém.
Inclusive a treta, a revista Caras do Mundo da Ciência é justamente as brigas dele, a personalidade, né, dele em contraste com a do Thomas Edison, porque o Thomas Edison era um cara brilhante também, só que ele tinha por objetivo ser rico e famoso. E o Tesla, inclusive, abriu mão de uma patente, né? Falou, não, não, o mundo precisa disso, não precisa me pagar, não.
Perfeito, é exatamente isso. Então você nota, né, numa frase que eu falei do livro, uma, que ele sabia que ele era um gênio, porque ele fala exatamente quais invenções vão salvar a humanidade, as dele. Né? Segundo, que ele está se importando muito mais com os recursos da nação, ou seja, do trabalho ser da nação como um todo e não eu, que sou o grande salvador, né? Só na ideia. E pelo fato de ele não estar falando com relação à riqueza, né? E no livro inteiro, ele sempre deixa passar batido. O trecho do Thomas Edison, eu tinha falado isso em outro episódio, eu acho que ele fala em uma frase, e dane-se. É. Né? Mas é interessante. Mas,
ó, rapidinho, desculpa de cortar. Então, talvez a empresa do Elon Musk deveria se chamar Edson, né?
É, então, eu ia falar isso agora. Tipo, olha o contraste. Olha o contraste entre esse cara e o Elon Musk, que usa o Twitter pra mexer o mercado de ações, né? Mexer com o mercado de ações. Porque, não sei, Felipe, você usa uma palavra que é muito legal em vários episódios, que é... Às vezes eu e o Thiago estão falando alguma coisa sem interromper, não. É ilegal, ponto.
Né? Então, o Ramon tá falando o seguinte, o que aconteceu algumas vezes, o Elon Musk vai lá e fala, não sei, hein, gente, acho que as ações da Tesla estão muito caras. No dia seguinte, a ação cai. E aí o que acontece é que você pode comprar mais. E aí você se torna um acionista com mais poder de veto, com mais poder no seu conselho.
No caso,
e aí,
ele mesmo.
No caso, ele mesmo, exatamente. Então ele tem mais poder ainda. Aí as ações sobem de novo, o que acontece é que ele pegou na baixa. Ou quando ele vai lá e anuncia, a partir da semana que vem, nós operaremos usando criptomoedas, particularmente o Bitcoin. No dia seguinte, o preço do Bitcoin começou a disparar. Um cara do tamanho dele, com a visibilidade dele, uma frase que ele fale troca tudo, né? Muda muito o mercado. Inclusive a compra do Twitter, não sejamos inocentes, tem a ver com poder. Porque a comunicação também é um poder. Hoje em dia, em teoria política, já se fala de um quarto poder das democracias, que é justamente a comunicação. Associa-se isso ao jornalismo. Aí hoje em dia, mais especificamente contemporaneidade, tem gente que fala de um quinto poder. E o quinto poder seria justamente essa mídia desregulamentada, né? Essa mídia descentralizada, que seria a opinião pública, que pode ser controlada por algoritmo. Se vocês jogarem no Google os TED Talks deles e tal, o Elon Musk está falando de liberdade. É, eu não sei, você que está me ouvindo agora, o quanto você tem de contato com o Twitter, mas se tem um lugar em que não falta liberdade, é o Twitter. No Twitter vale tudo. Aí ele, eu tenho que garantir a liberdade de expressão. Então, quando você... Dica, hein? Dica pra vida. Quando você ouvir um bilionário falando que falta liberdade, tem canalice. Porque se tem alguém livre no mundo, é bilionário.
Perfeito, Fê. Eu gostei muito do paralelo que você fez, que vai ao encontro do que você e o Thiago estavam falando no episódio passado, junto com o Léo, né? Desse negócio. Veja, é quando se fala de campanha política, o que é o Twitter? Né? É uma mega ferramenta.
É, o Twitter é um capital político já, né?
Exatamente. E o Elon Musk é engraçado, né? Que você fez um comentário muito parecido. Eu tava vendo um episódio do Greg News que tá falando exatamente sobre a compra do Twitter, né? E ele falou exatamente o que você acabou de falar, mas fazendo piada, né? Porque ele é humorista. Ele falou assim, mas você... Gente, peraí. Ele tá falando que não tem liberdade no Twitter? O que tem no Twitter é noção, bom senso... Tipo, o que mais tem é liberdade, assim.
Pois é. Ó, cara, eu não vi esse episódio, mas eu concordo com absolutamente tudo que ele disse.
É. Mas então, e é isso. E aí a gente voltando esse negócio. A gente, exatamente pelo poder e pelo merchan, né? Não deixa de ser um merchan que o Elon Musk tem com a Tesla. Muita gente acha que o carro é uma coisa nova, o carro elétrico, né? Na verdade, que ele nasceu há muito tempo. Ele nasceu quase junto com o carro de motor a combustão. Tanto que, no começo, os primeiros carros elétricos... É engraçado, né? Na ciência, tem a ciência e tem o mercado, né? Vamos colocar assim, né? Os primeiros carros elétricos, que surgiram em 1828, ele era para demonstrar que o motor elétrico existia. Porque como você pode demonstrar que o motor elétrico existe? O primeiro motor elétrico, Fê... foi feito pelo Faraday, né? Era um motor que... Olha só que engraçado. Todo mundo que pensa em motor, pensa em roda, né? Uhum. Pensa em alguma coisa girando. Era uma haste de metal que ficava oscilando no mercúrio, só. Mas como estava gerando movimento... Porque essa ideia do motor... Motor é gerar movimento, é você transformar energia Isso.
Moto significa movimento em latim, motus. Motor é aquilo que gera movimento, qualquer movimento.
Qualquer tipo de movimento, perfeito. Só que o que acontece, outra maneira de você provar que seu motor funciona é, por exemplo, fazer um corpo com rodas. A roda é uma coisa bacana, porque você diminui a colisão, você diminui atrito. Então você consegue fazer ele andar mais, e aí mostra que seu motor é melhor. Então foi aí que surgiu o carro. O primeiro carro elétrico, ele surge com uma necessidade de você mostrar a eficiência do motor, né? Não para você levar alguém a algum lugar. Olha que bacana.
Então, assim, eu vou fazer um carro para mostrar que o motor funciona, não necessariamente porque eu preciso de um carro.
Isso, exatamente. Perfeito. E aí, né, quando você tem já em 1881, Gustavo Trouvet, nem é francês, né? E eu nem sei se eu falei certo.
Como que escreve isso?
É T-R-O-U-V e acento no E.
É, não sei. No meu francês tá um merda.
É. Uma merda. E o Thomas Parker, em 1884, aí sim, eles foram os primeiros que criaram carros utilizados em ruas mesmo. E qual era o grande problema do carro? Então você tá falando do carro elétrico mesmo, Ramon? É, sim, tinha um motor elétrico funcionando a baterias. Só que as baterias eram o grande vilão do carro elétrico. Porque, veja, carro a combustão, você precisa fazer combustão, queimar um combustível. Tá, dá para levar carvão? Dá, você coloca no trem uma parte só pro carvão, beleza, tá tudo tranquilo. Dá para queimar gasolina? Dá. Você coloca um tanque em que você coloca gasolina, tá tudo ok. Tá, mas onde eu guardo a eletricidade?
É, precisa de uma bateria e ela não é pequena.
Ela não é pequena e imagina as baterias antigas, a mega eficiência que elas deviam ter, né?
Ah, pois é. Não, cara, se a pilha Rayovac até hoje é uma bosta... Perdão aí você que tá ouvindo a gente, que trabalha no marketing da Rayovac. Mas bateria é uma merda. Se você tem aparelhos a bateria, até hoje é uma merda, porque ela sempre deixa a gente na mão. Agora imagina que você tá viajando pro Mato Grosso. O que, que você vai fazer se a bateria der pau?
Exatamente, ou seja, a gente tá falando eu gostei do termo que você falou, viajar o Mato Grosso, né? Vamos usar o termo autonomia. Então a autonomia da bateria é pequena. Segundo, as baterias antigamente elas não eram recarregáveis como as baterias que a gente conhece hoje. Terceiro, as primeiras baterias eram feitas de ácidos, né?
Ah, é perigoso,
não,
né?
É, não que não seja feito hoje em dia, mas eram bem mais instáveis, assim, vamos dizer assim.
É, aquela bateria de carro que a gente usa até hoje, ela é de chumbo com ácido sulfúrico, né?
Isso.
Então, agora imagina que você tem uma bateria daquela, ou peso, e imagina a cacetada que vai ser se você sofrer um acidente numa rodovia, por exemplo. Imagina se ela abre vazando ácido sulfúrico numa bateria do tamanho do teu carro, né?
E de chumbo, né? Porque o chumbo também nem é...
Ah, é. O chumbo também é pouco tóxico.
É. Então, e assim, nem vou entrar ainda no detalhe ambiental. Acho que deixar isso mais pra frente. Mas então era um grande problema. O grande problema do carro elétrico, o grande vilão do carro elétrico, sempre foi a bateria. Muito mais do que o motor. Porque o motor elétrico, desde cedo, ele sempre se mostrou melhor do que o motor térmico no quesito eficiência. E isso está relacionado com a física. O único inimigo do motor elétrico, assim, ó, para quem está ouvindo a gente, um dos grandes inimigos de qualquer coisa se chama forças dissipativas. Atrito, por exemplo. Atrito faz você perder parte da energia que você está gerando. Não tem jeito. Mas mesmo pensando no motor ideal, ou seja, um motor que não tem praticamente nenhuma perda, o grande vilão do motor elétrico ainda é o efeito Joule, que é o aquecimento do fio.
Bom, a gente falou isso várias vezes
isso.
Já.
Isso. Agora, no motor térmico, o inimigo é a física.
Mas por quê?
Quando eu vou dar aula de motor térmico para os meus alunos, eu falo assim, gente, o maior inimigo do motor térmico é a própria física, porque existe uma lei chamada segunda lei da termodinâmica, que mostra que nem o motor mais perfeito do mundo pode ter rendimento de 100%. E o motor perfeito, ele depende da temperatura da fonte quente, né, que seria, no caso do carro, a combustão, e da fonte fria, que é o meio ambiente. Você male-male consegue... Male-male, a gente até consegue, os engenheiros até conseguem, mas você male-male consegue controlar a temperatura da combustão, ou seja, você consegue, mas não é o valor que você quiser. Não é assim, ah, eu quero hoje que seja 5 mil graus Celsius. Não, filho, não é tão simples assim. Você tem peças que não pode superaquecer, você tem todo um outro, uns outros problemas. Mas a temperatura da fonte fria, que é o ambiente, essa você não consegue mexer mesmo, concorda?
Sim.
Então, exatamente essas duas temperaturas definem o rendimento. Então, como são coisas que você não controla, faz com que o motor a combustão ele tenha rendimentos ridicularmente pequenos. Eu brinco com meus alunos falando, sabe qual é o rendimento do seu carro? Do seu carro não, do pai de vocês, né? 35%, ou seja, dos 7 contos da gasolina, mais de 4 você desperdiça para o ambiente. Ah.
E aquele Uno 91 a álcool carburado da minha mãe num dia de julho geladinho, qual que é o percentual?
2.
Beijo, mãe.
É, nossa senhora.
Não, ó, rapaz, que... aquilo era difícil. Sabe aquela técnica do Senna, do ponta-taco, que tinha que frear com a ponta do pé e acelerar com o calcanhar? Eu sei dirigir assim até hoje. Não para ganhar velocidade na curva, é pro Uno não morrer. Porque se você tirasse o pé do acelerador no frio, ele morria em movimento.
Nossa senhora. O etanol sempre teve esse problema nas causas da combustão, que é esse pré-aquecimento do etanol, né? Então, hoje os
não,
carros...
Não, irmão, você não tá entendendo. Eu tô falando depois de uma hora de viagem.
Nossa senhora, é realmente...
Ali é só pros fortes.
É.
Hashtag motoristas de Uno. Nós somos uma classe elevada dos motoristas.
Cara, se tem uma coisa que eu nunca dirigi na vida e eu falo muito bem do carrinho, é o Ninho, cara. Né? Mas eu nunca dirigi um Uno. E é louco isso, né? Então você tem um carro que o motor é muito mais eficiente que o motor térmico, mas por uma questão de armazenamento, ele perde interesse. Agora, o interesse maior ainda começa a acontecer quando você tem um combustível que começa a ficar mais barato, né? Então várias jazidas são encontradas no Texas. Você tem o Oriente Médio, que também está começando a produzir petróleo a rodo. Então você tem...
Começando, você está pensando em dimensão histórica, né?
Isso, já em dimensão histórica, exatamente. Então você começa a ter os interesses econômicos saindo do carro elétrico, né? Então, que tem a ver, acho, provavelmente com o que você assistiu, né? Do Como Morreu o Carro Elétrico. Um dos grandes motivos... É claro, né? Porque tem gente que gosta muito de conspiração. A galera acha muito... Eu acho muito engraçado. A galera acredita no mercado, mas acha que tudo é conspiração. Ué, quem é a maior conspiração que o mercado?
E que a indústria do petróleo, né?
Exatamente.
A indústria do petróleo, ela é basicamente... É um cartel nos Estados Unidos. Cartel no sentido, assim, de cartel mexicano de narcotráfico mesmo. É a mesma coisa, só que em vez de vender cocaína, eles vendem petróleo. E é basicamente ditaduras horrendas ou monarquias absolutistas. Essa galera se organiza para tentar a todo custo, eles falham miseravelmente várias vezes, mas tentar a todo custo controlar preço, controlar demanda, assim por diante. Um monte de guerra dos últimos 40 anos foi feito justamente por causa desses caras. Então você nem precisa da conspiração. A conspiração já está aí na sua cara, elas têm nome. OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. E você joga no Google, Cartel das Sete Irmãs. Você tem 7 grandes petrolíferas nos Estados Unidos que estão sentadas do lado de todo o presidente. Né? Elas têm uma cadeirinha ali no Salão Oval. Né? Eles apitam muito, principalmente na política externa dos Estados Unidos. Mas a parada é interessante. Vou fazer um paralelo aqui, se você me permite, Ramon. A galera fala porque a cura para o câncer já existe, mas a indústria farmacêutica não permite. Mas, meu amigo, pensa no seguinte. Existe uma alternativa mais barata, mais viável, mais efetiva, e eu, uma mega corporação multibilionária, não quero comprar essa tecnologia e ter monopólio sobre isso. Você é burro.
Ah.
Você é burro. A cura não existe, e como eu sei que ela não existe? É porque nenhuma Bayer da vida comprou essa patente ainda. Porque seria muitíssimo lucrativo. A quimioterapia, mas não é. Se você tem uma tecnologia efetiva e barata, todo mundo vai comprar só a sua. É
óbvio.
É evidente. Então, não é economicamente viável do ponto de vista do lucro, né? Então, do ponto de vista do lucro, dos negócios mesmo, o carro elétrico, ele tá perdendo, né? Tá tomando uma surra, na verdade, do quanto o petróleo é lucrativo.
Perfeito. É isso, Felipe. Então, vamos lá, ó. Vamos aliar isso que você acabou de falar com outras coisas que fez o carro elétrico se perder. Preço do petróleo, muito barato. 2, levar o combustível. 3, autonomia. 4, você pode ter um posto de gasolina em qualquer esquina, mas como que você tem uma estação de reabastecimento da sua bateria? 5, praticidade. Você demora quanto tempo a encher o seu tanque? quanto tempo demoraria para carregar, né? Isso já supondo uma bateria recarregável. 6, você tem nessa época foi inventado o tal do motor de arranque, que era uma das poucas coisas ruins que o carro a combustão tinha. Carro a combustão não pega se você não der um tranco. Ponto. Por quê? Porque para o carro a combustão ele pegar, você precisa fazer uma primeira compressão na mistura ar-combustível. Só que se o pistão tá parado, Felipe, básico, né? Como você dá esse primeiro empurrão?
Como é que você começa uma fogueira sem isqueiro?
Traduzindo
assim.
Exatamente.
E aí esse isqueiro é elétrico, né?
É, exatamente. Ele é elétrico.
Posso dar uma dica para os motoristas iniciantes? Tranco se dá em tranqueira, tá? O Ramon falou do tranco. Em algum momento você vai pegar um vídeo no YouTube te ensinando a dar tranco no carro. Não dê, chama o guincho. Ah, o guincho tá caro. Não importa, você vai se arrepender muito de dar tranco. A não ser que você tenha um Uno 91 carburado a álcool. Não dê tranco nesse carro.
E é interessante, porque como que era o motor de arranque há muito tempo atrás? Era literalmente uma manivela que você colocava na frente do carro e ficava girando pro motor pegar no tranco, literalmente no tranco.
É, pega aqueles vídeos dos aviões antes da Primeira Guerra, aquele vídeo do Chaplin que ele pilota. Isso, ele fica com uma... ele era encaixável, inclusive, né? Ah. Você encaixa, tipo um moedor de café, aí você gira, 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 tira fora, aí entra no avião. E se a hélice parar de rodar, você tem que ir lá girar tudo de novo.
Tem que girar de novo,
tem que dar corda.
Ou, por exemplo, lancha, que às vezes aquelas lanchas que tem a cordinha, que o cara fica aquilo é um motor de arranque, né?
Motosserra.
Motosserra, boa. Então é isso. E aí, e o último motivo, né? Acho que já, sei lá, acho que seria o oitavo, não sei. pois é, já me perdi já. E o último motivo, a Ford. A Ford, ela, através do Fordismo, né? Que aí o Felipe fala daqui a pouquinho. Você consegue aumentar rapidamente essa produção, então aí já entra lobby, já entra um montão de coisa, ou seja, a indústria do petróleo tem interesse em ser o carro de combustão. Então vamos ajudar e forçar, né, talvez financiamento, tudo, para eu ter o meu ganha-pão, que é vender combustível. Né?
E ainda que não fosse uma alternativa tão mais barata, tal, vamos ser anjinhos por um momento. Imagine quando começou a indústria Ford e o modelo Fordista. Você consegue produzir muito, muito rápido. Independente de qual fosse a sua tecnologia, independente de você ter uma tecnologia melhor do que a deles, você não ia conseguir comercialmente competir com esses caras. Porque eles produzem muito, muito rápido, ou seja, eles conseguem te entregar o produto com velocidade, com praticidade e com bom preço. Você tem uma tecnologia melhor, mas sai mais caro. É a diferença do McDonald's e do hambúrguer que o teu vizinho faz na cozinha dele. Ele demora muito mais para deixar um lanche pronto, ele demora muito mais para armazenar, ele demora muito mais para te entregar. Então você prefere ir no McDonald's porque... Quer dizer, se for respeitado o conceito de fast food, né? Porque tem loja do McDonald's que a galera fica 40 minutos na fila, coisa que eu simplesmente não compreendo. Por que você esperaria para comer aquilo? E aí você consegue comer mais barato e mais rápido do que com o seu vizinho que faz aquele lanchão.
Perfeito, ótimo exemplo. E é interessante isso, né, Felipe? Porque se você parar pra pensar que a Porsche, em 1898, já tinha lançado o seu primeiro carro elétrico, modelo híbrido ainda, né? Então não era um problema de tecnologia do motor em si. Era o problema, principalmente, desse daí que eu tô falando. Autonomia, recarregar... É a bateria. Bom, quando que o carro elétrico ele volta a querer ser visto? E guarde bem que a gente vai usar exatamente esse ponto no final da nossa conversa. Em 1973, na década de 60 antes, por conta da poluição, e em 73, por causa da crise do petróleo, que gerou pânico no mundo inteiro. Vamos primeiro falar da década de 60, mas aí eu vou falar rapidinho que a gente retoma mais pra frente. Poluição. Hoje a gente tem, por exemplo, motor de dois tempos, que é um motor que polui muito. Ele está proibido você construir num carro popular. Você não pode ter um carro popular que funciona com motor de dois tempos. Tem que ser motor de quatro tempos. Isso já faz muito tempo.
O motor de dois tempos é aqueles carros antigos que a galera usa para arrancada, aqueles motores barulhentos de carro Muscle e tal, né?
Para quem tá ouvindo a gente, acho que um exemplo bacana, sabe aquela galera que pega uma bicicleta e acopla um motorzinho para poder ir trabalhar? E fica tatatatatata, né?
É pipoqueira,
boa.
É, então, porque o que acontece é que aquele motor, ele é potente justamente porque ele queima combustível demais, né?
Ele queima combustível demais, ele queima óleo lubrificante junto, porque não tem um sistema de óleo dedicado. Ele também é muito... Ele cospe combustível porque a combustão dele normalmente não é completa e também saem muitos gases poluentes. Então, não dá. Só que há muito, né? Você pensa em década de 60, não tá que nem hoje, né? Essas coisas estavam sendo descobertas. Tem um... Não sei se foi na década de 60, né? Não vou saber agora exatamente quando. Mas lembra do dia mais negro da Inglaterra, de Londres?
Sim.
Que uma fumaça tóxica cobriu e matou muita gente, né? A cidade. Provavelmente por causa de uma inversão térmica. Então é isso. Então começou a repensar o uso de transportes. E aí que você começa a ter a ideia de fazer um ônibus elétrico. Porque, de novo, o grande problema do carro elétrico, como é nas baterias, então você pensa assim, tá, se o problema é a bateria, então se eu tenho um sistema que joga eletricidade instantaneamente para o meu veículo. Dá para fazer isso com um veículo popular? Não. Mas eu posso fazer isso com o transporte público? Sim. Então eu começo a pensar no bonde, no trem, no ônibus elétrico, tá?
Inclusive, para quem é mais jovem, durante muito tempo, o ônibus elétrico, ele não era exceção, né? Então, a gente tem... Hoje, se você mora em São Paulo, eu acho que nas outras capitais vai ser bem mais difícil você achar, se é que existem, mas no centro velho de São Paulo, em volta do Teatro Municipal, na Praça da República, você vai ver os ônibus com umas anteninhas conectadas, da mesma forma que os trens da CPTM eram conectados nos fios de poste lá em cima, porque aí você tem aquele abastecimento de energia instantâneo. Você tem uma rede elétrica, da mesma forma que os nossos postes de eletricidade que vêm para casa, abastecendo. Foi nessa época, então, que o trem elétrico ficou popular?
Ficou, exatamente. É nesse período, né? Nesse período inteiro que o trem começou a ficar popular, depois surgiu o metrô, que é mais eficiente ainda. Só que, de novo, era mais para a parte pública, né? Não para a parte popular, né? Privada.
Inclusive, eu acho que a gente inevitavelmente vai bater nesse assunto no fim do episódio, né?
Exato.
Porque a barganha ambiental é transporte público, não transporte privado, não?
Esse é o ponto, por isso que eu falei, segura aí, perfeito.
Então vamos lá, desculpa o spoiler.
Não, tá ótimo. E aí o que acontece? Quando que o motor elétrico ele começa a ser bem visto de novo? Quando você tem a famosa bateria de íons de lítio, que é inventada assim, em larga escala no início dos anos 90. Né? Então você está falando de uma bateria que é recarregável. Para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, baterias de íons lítio são as baterias dos seus notebooks, dos seus celulares, smartphones, tablets, tá? E assim por diante. É, exatamente. Então é uma bateria recarregável, leve, versátil. Ela é uma bateria que tem uma durabilidade alta. Então, assim, ela tem inúmeras vantagens.
E o lítio é relativamente barato e abundante, né?
O lítio, a gente vai chegar no problema do lítio, vamos chegar lá. Ele é muito bom, ele tem vantagens incríveis, mas ele também tem umas desvantagens que a gente vai discutir daqui a pouco.
Mas é por isso que eu falei relativamente.
Ah, perfeito, perfeito.
Se você comparar com outras baterias, ele acaba sendo viável, né?
Sim, não, nesse quesito com certeza. E é aquela história, né? Você tá falando de melhorar a tecnologia, normalmente quando você fala de tecnologia vem junto, né? Que na minha opinião é opinião mesmo, tá? É novamente uma jogada de marketing econômico. A tecnologia é sinônimo de conforto,
uhum,
né? Então, eu fico imaginando, será que se o lítio, mesmo sendo uma ótima bateria, ele fosse um tijolão, ele tivesse que ser algo... Será que ele seria largamente utilizado? Não sei, às vezes eu fico pensando se seria ou não. Mas enfim. E aí, em 2004, você tem a Tesla Motors lançando o Elon Musk, né, assume com o CEO, e ele lança o seu carro elétrico como marketing, até lançam no espaço, né? E o carro da Tesla hoje é uma referência, não é o único, tá, gente? A BMW faz carro elétrico, a gente tem, acho que a Hyundai faz carro elétrico também.
Inclusive, acabou de sair, nós estamos gravando isso na metadinha de maio de 2022. A BMW lançou um novo modelo que vai entrar no mercado brasileiro ainda esse semestre, É coisa de ficção científica, assim. O teto do carro é que nem aquelas janelas de avião em que você eletronicamente muda a opacidade do vidro. Então ele vai de transparente a preto e você controla isso eletricamente. Então não é um carro, é um foguete. É uma obra de ficção científica, assim. O carro é inteligente, te serve um cappuccino, faz massagem no seu ombro. Então a galera tá não vendendo só um carro, né? Porque justamente, o que a Tesla fez? Deixou de ser uma burguesia ambiental para ser um item de consumo. O meu carro é uma hiper máquina, uau, que delícia de carro esportivo, um carro de corrida que eu tenho, e ainda não polui. As marcas que estão entrando para tentar bater com a Tesla estão indo nesse caminho, né? Itens ultra luxuosos. Isso definitivamente nunca vai virar um carrinho para você ir para o trabalho.
Exato, e assim, você mesmo falando, ó, a Tesla, ela vai nascer em 2004, né? Só que antes dela, teve vários outros carros que fizeram muito sucesso, principalmente na Europa, carros elétricos. Então, de novo, não é a Tesla que nasce com o carro elétrico moderno. É que a pegada, como você mesmo acabou de falar, Felipe, falou lindamente, é outra. Os outros carros, a ideia era, qual era o merchan? Não polui, né? Não
é o smart car, né? O smart car nunca vingou.
Ele nunca vingou. Você viu como é interessante? Já o do Tesla, a ideia não é. É, eu tô te dando um carro mais potente, filhão. Com mais arrancada. Né? Hoje você tem uma Fórmula 1, né? Eu vou falar Fórmula 1, porque eu não vou saber o nome, que é de carro elétrico, né?
É, quando você fala Fórmula em automobilismo, você tá pensando em carro que não é o carro que andaria na rua.
Isso.
Então, toda vez que você vê uma categoria que se chama Fórmula, você tá pensando nesses foguetão aí, que de carro só tem o nome mesmo, porque até a estrutura dele é diferente. Tem uma Fórmula, a gente até já citou aqui, chama Fórmula E, E justamente de elétrico, em que todos os motores são a indução, não vai uma gota de combustível, né, estrito senso, nada é queimado ali dentro, e você tem trilhos de indução para recarregar a bateria no meio da pista.
Perfeito, tanto que hoje os carros desse modelo S da Tesla, eles têm a aceleração mais rápida do mundo. Então você está falando, peraí, aceleração mais rápida do mundo, mas e a Ferrari, filhão? Eles têm a aceleração mais rápida do mundo, acabou.
Inclusive porque não perde energia, né?
Então, aí é que eu queria falar um pouquinho sobre esse motor. Então, para os amantes da Tesla, viu, vocês verem que realmente meu problema é com o CEO dela. agora eu vou tirar meu chapéu e vou falar um pouco sobre essa tecnologia. Basicamente, né, Felipe, o motor elétrico é baseado como? Você precisa da bateria, que é a que vai fornecer essa energia elétrica, e lembrando, ela tem que ser recarregável. Você precisa de um inversor, eu vou deixar ele por último, porque ele é mais complexo. E você precisa do motor de indução, o famoso motor de indução do Tesla, né? O que acontece? Quais são as vantagens do motor de indução perante o motor de combustão? Eficiência. Como eu estava falando, os carros têm 35%, 38% de eficiência. O motor de indução, ele chega a 90% de eficiência. Nossa, bonito, né? É muito, muito mais bonito. Então, você está falando de uma eficiência muito mais robusta. Segunda vantagem, ele é um motor menos complexo. Como assim menos complexo? O motor a combustão, novamente, por causa da física, a física não deixa, ele tem vários problemas do tipo que você precisa tentar contornar, né? Um deles é com relação à rotação, à ignição inicial, né? Esse empurrãozinho inicial, compensação, porque para quem já viu um motor por dentro, os cilindros, eles têm tipo como se fosse um contrapeso do outro lado, que é exatamente para você balancear. Tanto que quem usa motor a combustão, é muito comum a cada 6 meses você fazer uma revisão. E uma delas se chama, não só do... Você pode fazer o balanceamento das rodas, mas você pode fazer o balanceamento do motor também. E aí o que acontece? Um dos grandes problemas do motor a combustão é que... E aí eu não vou entrar tanto no termo técnico, mas o carro precisa de torque. O torque basicamente é a força que vai empurrar o carro.
É a puxada.
É a puxadona. Isso, exatamente. O problema é que um motor a combustão, se a rotação dele é muito baixa, o torque dele é um lixo. Por isso que ele não entra em movimento sozinho. Eu preciso de um motor elétrico, que é a tal da injeção eletrônica, para fazer ele começar a ligar.
Então, é, e de novo, eu vou ter que voltar pro carrão carburado. É muito difícil você pegar esses carros velhos e você dar aquele pé, né? Aqueles filmes de corrida que o carro fica patinando e fritando pneu, é justamente porque você tem muita dificuldade de controlar, na hora que você dá o pé no acelerador, o quanto ele queima de verdade e tal, e se você não controla direito o quanto você pisa, aí é que ele não queima nada. Aí o termo que se falava antigamente era afoga.
Porque você é verdade, afoga.
Você enche de combustível o pistão, só que ele não consegue queimar.
Perfeito, é isso mesmo, Felipe.
Aí o computador da injeção eletrônica, ele faz a continha bonitinha pra você.
Exato, perfeito. Nossa, aliás, é graças à injeção eletrônica que você consegue queimar etanol e gasolina, né?
Ele é um engenheiro químico, né? Que fica lá fazendo a continha.
Perfeito, exatamente. E aí o motor a combustão, então, você tem um problema inicial, que o Felipe falou perfeitamente. Mas você também tem um problema final. Se você aumenta demais a rotação, o carro não ganha muito mais velocidade. Você tem o risco de causar uma avaria no motor permanente. E o torque diminui, ou seja, ele perde rendimento absurdo, né? O que é ruim, por isso você precisa de um sistema de marchas. Quando você troca a marcha, você está trocando essa relação de torque para que a rotação ela se restabeleça e você consiga chegar numa velocidade maior.
Que é a mesma coisa que acontece com a sua perna em relação à bicicleta quando você passa a marcha. Exato. Então você, em vez de ficar girando as pernas que nem um maluco para não sair do lugar com a marcha mais leve, você coloca marchas mais pesadas, então você com menos giros consegue a mesma força. Posso chamar de força?
Pode, sem problema. É porque trabalho, que é energia, está relacionado com a força, então estamos tranquilos. E o que acontece? Você, no carro do motor de indução, você tem uma uniformidade na rotação. Então você consegue ter um torque tanto a baixas rotações como a altas rotações, tem um torque muito bom.
Então eu vou falar mal da Tesla.
Aí, vai lá.
E aí, de fonte confiável, tá? Eu nunca dirigi um Tesla.
Eu também nunca, evidente.
Mas o Rubinho Barrichello, eu tava vendo um programa que ele faz, chama Acelerados, e ele testa vários carros em circuito de corrida. E ele falou que o Tesla dificulta o trabalho do piloto, porque como é tudo muito uniforme, essa coisa de dar pé, tirar pé, aumentar a força na tangência e tal, que ele não consegue correr como poderia, porque o carro não deixa. Então chupa essa, Elon Musk.
É, o Rubão.
Rubinho é só pros íntimos. Rubão pra você. Rubão. Senhor Rubão. Senhor Boa. Rubão, mais respeito. E eu sou fã do Rubinho, já falei aqui que eu sou fã do Rubinho.
Eu não manjo de Fórmula 1, vai ser muito engraçado, gente, porque a gente tá bolando aí um episódio bacana aí de falar com os três aqui, eu não vou dar spoiler, mas se for de Fórmula 1, eu vou ter que dar uma estudada.
Mas você nunca torceu pelo Rubinho, nem um pouquinho?
Ah, quando ele tava na Ferrari, eu comecei a torcer, meu, mas eu era adolescente, eu tava na faculdade.
E era difícil, né? Eu passei muita raiva já com o Rubinho. Era muito difícil. Mas aí que tá, eu sou santista, então eu tô acostumado a torcer e sofrer, entendeu? Aí o Rubinho tá na mesma.
Porque, meu, uma que eu nunca vou esquecer do Rubinho, meu, que essa, eu fiquei triste por ele, foi um dos motivos que eu parei de assistir. Foi o hoje sim.
triste. Cara, eu, nossa, esse foi certamente um dos domingos mais tristes da minha vida. Tá. Sabe quando te machuca? Opa, eu assisto Fórmula 1 há, tipo, 30 anos, todo domingo.
Nossa, é.
Mas vamos mudar de assunto, que agora eu fiquei mal-humorado.
Mas é isso, então, o motor de indução, ele tem essa pegada, assim, muito melhor nesse quesito. E ele não precisa de um câmbio. E aí o que acontece? Você, então, com quatro engrenagens, você já consegue fazer a transmissão do movimento de forma bem eficiente. Outra coisa legal do motor da Tesla, exatamente aí, em homenagem ao Tesla, ele usa o campo rotativo do Nikola Tesla. Só que ele usa com uma tecnologia muito sofisticada, né? Não é com ímã permanente. São com enrolamentos de fios que giram numa determinada frequência. E aí, porque todo motor elétrico, ele é composto por um estator e um rotor. Para quem não sabe, o estator é a parte parada que gera a indução. E o rotor é o que sente a indução e gira. Basicamente, como que o estator faz? É um monte de fio enrolado, um monte de bobinas. É um sistema trifásico, né, que a gente chama. E aí, cada uma dessas bobinas gera um campo rotativo. Então, esse campo vai virando. Só que pela lei da indução eletromagnética de Faraday, qualquer variação de campo gera movimento. Só que como ele é rotativo, e aí é a grande sacada do Tesla, como ele é rotativo, o que, que o estator tenta fazer? Meio que acompanhar. Né? E essa parte é legal. Ó, olha só que, por que, que é a parte legal. Como então, Felipe, você acha que eu mudo a velocidade do motor de indução? É eu pegando esse campo e fazer ele rodar o quê?
Eu ia supor que eu giraria ele mais rápido.
Pronto, você viu que simples? Precisa de todo o resto que o motor a combustão tem.
Pode crer.
Fala a verdade, era tão simples que você até duvidou, vai.
É, não, eu falei. Eu ia falar, eu preciso que ele vá. Eu falei, continua girando. Até porque ele tá fazendo com as mãos aqui pra mim. Eu falei, não, continua o movimento. Eu falei, ah, vou tentar ser esperto aqui, vou falar que é o contrário, passei vergonha.
Imagina. E é isso, então é um motor simples, porque se você quiser, como você mesmo falou, que ele dê ré, basta inverter o sentido da corrente elétrica para o campo rodar no sentido contrário e ele está dando ré. Eu quero que ele vá mais rápido, eu aumento a frequência de rotação, acabou do campo rotativo, tamo aí. Então é um motor bem versátil, tá?
É um caminho mais curto, né?
Isso. Aí a gente então agora vai para outra parte do carro, a bateria. A bateria também foi uma grande sacada da Tesla, então é outra parte que eu tenho que tirar o chapéu, porque não é uma bateria, são várias minicélulas, tipo pilhas comuns mesmo, que a gente encontra, ligadas em série em paralelo. E por quê? Por que que, no caso dele, foi interessante ter essa sacada? Porque os engenheiros da Tesla, eles perceberam que se eles fizessem as baterias separadinhas, com leve espaçamento entre elas, ele podia passar entre elas um fluido refrigerante. E por que é interessante você refrigerar a bateria? Você diminui a resistência elétrica delas. E por que é interessante diminuir a resistência elétrica da bateria? Porque a bateria, pasme, ela consome sempre um pouco da própria energia que ela gera. E quanto mais quente, mais ela vai consumir. Fora, óbvio, o fato de ela poder se danificar pela temperatura, né? Ela pode sofrer várias avarias. Mas fora isso, também tem esse negócio de você melhorar o rendimento. Isso melhora a autonomia.
Tem um teste legal que dá para fazer em casa. Se for, por exemplo, carregar o seu celular no carro, né, naquela tomadinha do carro, se você coloca o seu celular na... Supondo que o celular esteja ligado, né? Você coloca ele na saída do ar, principalmente se for ar-condicionado, for um dia frio, você vai ver que ela carrega, inclusive, com muito mais eficiência. Perfeito. Por outro lado, se você está tentando carregar jogando um joguinho que precisa de muito processamento e tem a energia que a tela está consumindo, você vai ver que é bem mais devagar.
Perfeito, é isso aí. É exatamente isso. Então foi uma sacada muito grande com as baterias de íon-lítio. Ou seja, para o Elon Musk, para a empresa, né, dele, é extremamente importante ter abundância de lítio. E aí a gente volta naquela conversa toda que a gente já teve sobre o lítio. Mas indo agora para o inversor. Cara, o inversor eu tiro o chapéu mesmo, porque, tipo, pensa em algo que tem que ter uma tecnologia bem forte. Então a gente está falando agora de altíssima tecnologia, não que o motor não seja. Mas o inversor, o que, que acontece? Baterias geram correntes contínuas. O motor da Tesla, como é um motor de campo rotativo, a corrente tem que ser alternada. Então, o que, que esse inversor ele vai fazer? Ele vai modificar a tensão contínua para tensão alternada, mudar a amplitude dessa tensão barra corrente, mudar a frequência dessa tensão barra corrente automaticamente conforme você vai pisando no pedal. Então tem que ser algo extremamente inteligente.
Caceta!
Né? É. Então ele é o cérebro, vamos dizer assim, entendeu?
De tudo. Então é uma injeção eletrônica mega ultra inteligente.
É, exatamente. E é legal o carro da Tesla também por outros motivos. Ele tem sistema de freio regenerativo, ou seja, ele aproveita parte da energia. Porque quando você solta uma coisa interessante do carro da Tesla, eu nunca dirigi, né? Mas quando dizem que quando você solta o pé do pedal, o carro já começa a dar uma frenagem. E essa frenagem faz com que ele armazene energia elétrica. Então ele dá uma mini carregada na pilha. Na bateria. E fora o freio convencional, tá? Que caso você queira fazer uma frenagem mais controlada.
Então, ou seja, a energia que você perde, então a própria energia mecânica da freada ou da queda de aceleração e tal, em vez de você simplesmente jogar essa energia fora para a natureza, você joga ela de volta para a bateria e guarda
isso,
um pouquinho.
Isso, o que é muito bom.
Esse é um princípio da Fórmula 1 também, né? A Fórmula 1 reaproveita energia em todas as freadas, só que, claro, Fórmula 1 é uma freada insana, porque o cara vem de 350 km por hora para 80. Então é muita energia, então você consegue guardar muita coisa. E eles também conseguem reaproveitar a energia do aquecimento do escapamento. Então usa a energia térmica do escapamento. Como esse carro não tem combustão, não dá para aproveitar essa energia, né?
Perfeito, muito bom. E com isso a gente fecha o carro da Tesla. Vantagens desse carro, desse carrão aí, né? Carro da Tesla. Você tem partida automática, você tem variação da velocidade apenas pela mudança da frequência do inversor, que pode ir de 0 a 18.000 RPM. Você tem uma construção simples e robusta. E quando eu falo construção simples, eu não estou dizendo que é barato, né? Existe toda essa diferença. Construção simples, eu estou dizendo que o motor elétrico, ele é menor, bem menor, assim, e robusto do que um motor a combustão. E outra, o motor da Tesla, como é um motor de indução, ele não usa escovas, ele não usa ímãs permanentes. Se bem que o modelo S, ele tem uma sacada para melhorar ainda mais a rotação, principalmente em subidas e em partida, que eles utilizam alguns ímãs de neodímio, mas eles são colocados em locais estratégicos do rotor para melhorar um rendimento. Aí só que seria bem complexo, né? A gente pode deixar até
um adendo. Para falar a verdade, boiei bem no que você falou.
Não, sim, é bem complexo. Eu até acho que seria legal colocar lá no nosso stories um videozinho sobre isso.
Bacana.
Para quem quiser saber, é bem legal. O movimento rotacional direto, né? Potência uniforme. E aí, só pra ter uma noção, quando eu falei de ser pequenininho o motor. O motor a combustão de 180 kg, que gera 140 kW, ou kW, contra o motor da Tesla de 32 kg, gerando 270 kW.
Nossa, tem, né? Uma comparação.
Exatamente. Alto desempenho, alta resposta, não tem barulho. Não tem poluição de escapamento, vamos deixar
isso claro. A gente vai chegar a isso já já. Só uma coisa que você falou do barulho, esse é um negócio interessante também, porque a gente não lembra de poluição sonora, né? Então, a Paranapiacaba, você que gosta muito de subir montanha e tal, já foi mais de uma vez, quando você está em horários específicos em Paranapiacaba, você consegue ouvir o barulho da Grande São Paulo, que é tipo um estabilizador, né? Ficar fazendo um tum contínuo, que é o quanto a nossa cidade é barulhenta. E quando você ouve esses carros elétricos, parece um secador de cabelo ligado bem suave, assim. É um sopro. Imaginemos que, então, o nosso transporte é todo feito por automóveis. Só que automóveis que, em vez daquele barulho horrendo de peça batendo, de aceleração e tal, que você tenha sopros, sussurros, um ventinho, né? É uma coisa meio idílica.
Exatamente. E aí você ainda tem um carro mais seguro. Mas por que ele é mais seguro? Porque, primeiro, que como a bateria toda fica embaixo, ele diminui o centro de gravidade. Isso dá estabilidade pro carro. Então ele capota.
Não capota.
Ele tem, como o motor é pequeno, você tem um grande espaço vazio na parte da frente do carro, e querendo ou não, um espaço de que você pode
por amassar. Ventura.
Exato. Perfeito.
E aí, é que assim, pra galera, eu lembro que eu tinha uma professora no ensino fundamental, ela falava, os carros hoje em dia são uma porcaria, porque eu tive uma Rural e era uma placona de metal que você podia bater num poste, derrubava o poste e ficava intacto, e hoje em dia é uma folha de papel, esse plástico vagabundo que você dá um tapa amassa. E aí eu falei isso em casa, minha mãe falou isso, não amassa o carro, amassa a sua cabeça.
Aliás, você falando isso, sabia que a gente tem uma questão, um problema no colégio que eu dou aula? Que é exatamente essa questão?
Que legal.
Exatamente essa, é o carro antigo versus carro novo, qual é melhor? E a ideia é os alunos perceberem que o fato do carro amassar, essa dissipação de energia é extremamente importante para quando a colisão chegar no vamos chamar de no local
cockpit.
Onde, isso, cockpit. Que fica o piloto, né? Ou seja, você, o impacto se menor, né? Devido à dissipação de energia. E outra coisa legal do carro da Tesla é custo de manutenção. Como ele é um motor mais simples, você não tem todas aquelas paranalhas de peças, então é interessante. Não,
vamos pensar rapidamente aqui, ó. Catalisador, uma fortuna. Não vai ter mais, porque o catalisador é o que vai segurar os gases poluentes do seu carro. O que que não interage com nada se você está pensando que está altíssimas temperaturas e que o negócio ali é gasolina? Ouro. Então, um catalisador é uma peça absurdamente cara porque ela tem que ser feita de ouro. Você já não tem um catalisador. Vamos botar por baixo que vai ficar R$1.000 mais barato a manutenção do seu carro. Claro que é difícil você trocar um catalisador. Mas manutenção de injeção eletrônica, injeção de combustível, não precisa. Esses pistões que vão inevitavelmente desgastar, não precisa. As próprias correias, né? Que a galera chama de vela, né? De flauta. Então os dutos, né? Os condutos por onde vai passar. É gasolina, gente. Gasolina é corrosiva. Você não tem como fazer um negócio de adamantium.
Né? Ela tem impurezas, ela tem muita impureza.
É, então. E a eletricidade, você vai ter o desgaste da peça, porque a peça é metálica, uma hora ela vai desgastar. Mas ela não vai ter todo aquele desgaste químico e o desgaste térmico de um motor a combustão.
Perfeito, é isso aí. É lógico que nem tudo são flores, né? Então, novamente, desvantagem eu já tinha falado. Baixo alcance, por mais que o Tesla seja promissor e a autonomia tenha melhorado muito, o alcance ainda tá muito baixo comparado ao carro a combustão. E existe toda agora uma política, né? A Tesla quer incentivo do governo para que muitas estações elétricas sejam criadas, porque quanto mais estações elétricas, melhor. Porque, de novo, como que você compete com um posto de gasolina em cada esquina? É complicado.
É, não, né? Tem jeito.
É, exatamente. E outro problema é o tempo de recarga, que ainda é muito longo.
É horas, né?
Horas, são horas. Horas.
Aquela irresponsabilidade que a gente faz de vez em quando, né? Fala, amanhã eu abasteço. Eu saio mais cedo e abasteço. Aí você esquece. Aí você, meu Deus, eu vou colocar só vintão aqui nesse posto, dali a pouco eu acho mais um. Com carro elétrico não tem isso. Se você não abasteceu durante a noite e você tá com pressa, você vai ter que pegar um ônibus.
Perfeito. É exatamente isso, Fê. E é isso, então assim, agora vem a parte interessante, que é o que eu adoro discutir com você e já sabe, pra gente concluir aqui nosso papo bacana. Tá, então a Tesla é bacana, né, porque ela pensa no meio ambiente. Não, a gente já deixou isso claro desde o começo, a gente tá falando de mercado. É. E será que o carro elétrico é tão bom assim pro meio ambiente? Porque, vamos levantar o primeiro ponto, né, Fê? Qual é a matriz energética que está abastecendo esse carro, não é?
É, e como a gente já discutiu aqui outras vezes, inclusive porque esse termo é muito caro para o meu querido Ramon, digamos que você fale, não, mas a energia é limpa. Como a gente aqui já demonstrou, as energias hidrelétricas no Brasil geram um impacto ambiental gigantesco, alguns irreversíveis e alguns cagada, tipo Belo Monte. Né? Sim. Mais do que reversível, uma cagada violentíssima. Ah, então vamos pensar uma outra energia, a nuclear. O mar ali de Angra dos Reis já está com a temperatura elevada. Algum impacto só pela construção vai ter e vai gerar algum lixo. Vai gerar menos lixo do que outras fontes de energia, mas gera lixo. Então isso polui e é lixo radioativo. É um problema para a gente lidar no longo prazo também. Se você pensa na pior de todas, a grande vilã, termoelétrica. Aí você vai queimar carvão, então é melhor queimar gasolina.
É, então, senão, e assim, aquilo que a gente já tinha conversado em outros episódios. O Brasil, você fala assim, mas faz tempo que o Brasil não constrói uma termoelétrica a carvão. Não, na última década nós construímos, viu?
Tá. É, pois é. Pois é. Então, era melhor ter construído mais uma Angra do que ter construído termoelétrica. É, e aí eu acho, Ramon, que a discussão de verdade não é nem a gente pensar no contraponto da barganha ambiental dos carros elétricos. É a burrice que a gente falar de carro. Carro é uma... Como é que eu vou dizer? É uma frescura. É. Eu acho que é essa a palavra. Porque como eu falei aqui, o BMW, então a galera mostra lá, tem umas animações que de vez em quando rodam, vocês já devem ter visto por aí, que colocam os carros que em vez de pneus em forma de aro, são esferas. Então você colocaria o carro com piloto automático e na hora de fazer a baliza, ele não precisa manobrar, ele simplesmente anda nos dois eixos. Então ele anda para frente e depois ele anda na horizontal e encaixa na vaga, assim, ele posiciona e vai para horizontal. Uau, como o futuro é da hora. E aí eu não preciso mais de teto solar, porque eu tenho uma lente que muda de cor no próprio teto do meu carro. Ele fica preto, ele fica branco. Eu quero ver o céu, que tá um dia bonito, eu deixo tudo preto. E aí tem computador de bordo, o carro se pilota sozinho enquanto eu tô terminando de fazer a minha maquiagem, enquanto tô penteando meu cabelo, enquanto eu tô vendo um vídeo do meu artista favorito, qualquer coisa desse tipo. Mas espera lá, a gente não estava falando de impacto ambiental e meios de transporte? Isso não é meio de transporte, isso é um item de luxo, né?
Exato. E por item... isso que vende.
Exatamente. Então a galera tá usando O tema é aquele esquema, é a empresa que anos atrás tinha 8 mil copinhos de café de plástico por dia sendo jogados na lixeira, mas quando eles faziam publicidade, o panfleto era feito de papel reciclado, que cada folha de papel reciclado gastou uma caixa d'água para ser feita. Então eu uso a temática de sustentabilidade, porque parece que isso vende, mas eu continuo ou não cometendo, ou cometendo o mesmo erro, ou cometendo erros ainda piores, o que é um problema muito sério. Aí a ideia da frota autônoma para Uber, por exemplo, né? Então você tem os carros que vão se dirigir sozinhos. A galera já fez contas que economicamente vale mais a pena manter o carro rodando do que ele ficar parado esperando alguém chamar. Então você tem um carrossel de carros na cidade, isso vai aumentar o número de congestionamentos, vai gastar um monte de energia. De onde vai vir essa energia? Vem da termoelétrica? Era melhor queimar etanol, por exemplo. Faz o carro a álcool, econômico, bonitinho, que a coisa funcionava. Alternativa, Ramon, que a gente fala para a cidade de São Paulo há muitas décadas, é alternativa para o mundo que se fala há muitas décadas. É trem.
Metrô, ônibus.
Aí você falou do ônibus elétrico. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente faz um monte de ônibus elétrico top.
Exato. Mas é isso. Veja, você vai lembrar disso. O Tesla, ele ficou famoso, não foi só por causa do carro dele. Era o carro inteligente. É o carro que iria dirigir sozinho. Esse é o ponto, entendeu? Então, esse negócio que você tá falando é a política de mercado dando, nos dizendo o que é conforto. E por isso é bom. É a velha história. Eu tava comentando isso com meus alunos outro dia. Eu falei assim, gente, outro dia eu vi um carro que só faltava o retrovisor fazer café. Aí eu entrei no meu, fui lá com a minha mãozinha, ajustei ele normal e não morri por causa disso.
Você sabe que eu falei sobre isso dos computadores de bordo. Hoje os computadores de bordo dos carros, eles são bem úteis, porque, por exemplo, ele faz uma conta em tempo real do seu consumo. Então você quer poupar um pouco mais de gasolina, você tira um pouco do pé, você acha o giro do motor e tal. Isso é um negócio interessante, né? Então você vê qual que é o melhor combustível pro seu carro, como que você economiza mais. 20 anos atrás, quando começaram os computadores de bordo, ele era bem burro, né? Era um computador bastante limitado, então ele fazia um cálculo médio da relação. Quantos quilômetros rodaram, e o carro já tinha odômetro analógico, né? Então era legal, porque tinha computador de bordo e odômetro analógico. O odômetro, para quem não sabe, são aqueles númerozinhos dos quilômetros rodados. E então ele tinha esse odômetro analógico, aí ele fazia um cálculo. Bom, o tanque foi tanto, demorou tanto para baixar, você faz uma divisão. E aí um amigo meu comprou um carro com um computador de bordo que tinha justamente essa função. Eu falei, o meu também tem, mas tem outro nome, chama lápis. Eu pego um lápis, um papel, tantos quilômetros, tantos litros, eu divido e eu sei o consumo por litro. Esse é o problema. Quando, tem uma frase atribuída a Gandhi que é assim, quando você compra aquilo de que você não precisa, você roubou de si mesmo. E a gente não está falando de um indivíduo, está falando da espécie. A gente está falando, e se eu inventasse mais um bem de consumo que é, repito, com agressividade, mas me perdoem porque isso tem que ser frisado, mais uma frescura. Eu não preciso dessa frescura a mais. Você quer ver um carro que se dirige sozinho? Ônibus. Você não dirige o ônibus. O metrô se dirige sozinho, o trem se dirige sozinho. Claro, aqui você está pensando, se você mora nas grandes cidades do Brasil, mas o ônibus é cheio, o metrô é cheio. Justamente. Troca. Enche a cidade de ônibus em vez de encher a cidade de automóvel. Primeiro que o trânsito melhora. O ônibus vai ficar mais vazio. O ônibus vai ficar mais confortável. Né? O trem vai ficar mais vazio, assim por diante. O certo é a gente trocar o avião pelo trem bala. O avião é absurdamente poluente, como a gente já estabeleceu aqui também. O trem bala é nada poluente, porque aquilo ali é pura eletricidade. Claro, de onde vem essa energia a gente discute depois.
Mesmo, né? Assim, o impacto é menor, Felipe.
O impacto vai ser menor, exatamente. Então, o trem bala substituindo o avião, os carros sendo substituídos para viagens longas por trens. E a viagem curtinha? Eu só quero ir ali na casa do meu amigo que mora 2 quilômetros de mim. Você pode ir andando, você pode ir de bicicleta. Mas digamos que você esteja com pressa, digamos que você esteja atrasado para o trabalho, qualquer coisa desse tipo. Ônibus, um ônibus elétrico, né? O caminho da humanidade é o motor elétrico ou é a moção elétrica. Mas mais importante do que isso, o caminho para o futuro da humanidade não é o automóvel, não é o carro individual em que cabem no máximo 5 pessoas.
O caminho da humanidade, a gente já estabeleceu isso várias vezes, não é o individualismo, é o coletivo, porque nós estamos falando da humanidade, nós estamos falando da sociedade.
E a sociedade é o coletivo, não é o individual. A gente continua... Porque, assim, o nosso discurso, para quem está ouvindo, é... A gente ama a tecnologia, a gente só está dizendo... Então, a gente é a favor do carro elétrico, desculpa, do motor elétrico como meio de transporte. Mas não adianta você ficar utilizando a fala, o discurso de que você está usando, ajudando o meio ambiente, sendo que você está pensando no eu individual. E a gente pode passar isso daí sempre para qualquer problema. Racismo, problemas ambientais. Toda vez que você fala, tudo bem, se chama paz de espírito, a gente já conversou. É importante você fazer a sua parte? É. Mas para mudar o mundo de verdade, a gente tem que ter uma ação coletiva. Certo, Felipe?
Certo, porque até terminar com a frase de efeito aqui, para ficar bonitinho.
Opa, gostei.
O carro elétrico é o canudo de metal na embalagem de plástico.
É.
Você começa com boa intenção, mas volta pro mesmo lugar que a gente já tava.
Perfeito. Muito bom. Adorei, viu? Gostei muito da conversa.
É isso aí. Bom papo informativo. É científico de novo, mas é o científico com vistas à sociedade. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham gostado. O Thiago não vai poder falar mal. Primeiro que o Thiago é um consumidor de carro, gosta também de Fórmula 1, e eu acho que nesse assunto ele não vai ter nada para reclamar de você, né?
Ufa. Eu acho que só na hora que eu falei indução, ele vai falar que a indução não existe.
Indução não existe, exatamente. Então, um abraço pro Thiago. Pra quem tá ouvindo a gente até aqui, eu esqueci de novo no começo do episódio de falar das nossas redes sociais. Eu peço desculpas pros meus dois amigos que ele fala: Felipe, apresenta falando da rede social. Pessoal, faz de conta que eu falei lá no começo, mas repito agora. Nos acompanhem também nas principais redes sociais. Nós temos Instagram e temos o Twitter. Batam boca lá com o Thiago no Twitter, porque é o que ele gosta de fazer nas horas vagas. É, e o Elon Musk vai contratá-lo para fazer isso. É, acessem lá o nosso Instagram. O Ramon está sempre postando uma coisinha nova, colocando um link, colocando uma imagem simpática aqui sobre os nossos episódios. Chamem a gente na DM, façam suas considerações, suas correções, discordem da gente. Mais importante, façam perguntas, porque nós respondemos tudo num compilado, um grande catadão para caber em torno de 60 minutos nos nossos adendos. E se não há nada mais a considerar, eu desejo uma grande semana para o meu querido Ramon Bertazzi. Sempre um prazer falar com ele, conversa muito esclarecedora. É um assunto que me agrada muito.
Obrigado, Felipe Raoni. Muito obrigado, Thiago Petrinho. Um abraço. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Adorei o episódio. Muito legal.
Eu também. Falou!
Falou!